Hoje, com a chegada das férias que já estão aí se aproximando, ficam as dúvidas, né? Será que eu posso pedir férias junto com as férias do meu filho, da minha filha? Quem escolhe a data das férias? É possível tirar férias quando eu quero? Eu tenho que esperar a disponibilidade da empresa? Vamos fazer todas essas perguntas e muitas outras também para o nosso convidado desta tarde, o advogado Platão Neto, professor de Direito Processual do Trabalho e especialista nos direitos de quem vai entrar de férias neste período também. Olá, doutor Platão, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Tarde Nacional.
Boa tarde, Fátima. Saudações a todos os ouvintes. Vamos falar de um tema que todo mundo gosta, né? Que é férias.
Estou contando os dias para as minhas que estão marcadas para a semana que vem. Estou
Ah,
interessada
que
nesse assunto,
beleza.
mas dessa vez eu consegui marcar, então eu já estou mais tranquila, né?
Ah, que
Mas
bom.
às vezes é sempre uma ansiedade querer marcar férias para um período em que algumas coisas favorecem a minha saída, né? Ou uma combinação de uma viagem, ou férias da outra parte da família. E aí nem sempre a empresa libera, porque não é possível naquele momento. Então eu começo perguntando, principalmente sobre as férias escolares. Quem tem filhos pequenos, em idade escolar, que tem as férias marcadas ali, né? Duas vezes ao ano. Essas pessoas, os trabalhadores, têm preferência na marcação das suas férias? Como é que funciona? Quais são os direitos do trabalhador num pedido de férias, por favor, doutor?
Fátima, não existe, infelizmente, um direito do trabalhador de coincidir as férias dele com as de seus filhos, né, com as férias escolares. Mas tudo isso pode ser negociado com o empregador. A lei diz que as férias são concedidas pelo empregador no, numa época que melhor consulte os interesses dele. Até porque, se todo mundo resolvesse sair no mesmo período, a empresa teria que fechar, não seria possível conceder férias para todo mundo no mesmo período, na mesma época. Então, por isso, a lei fala que é o empregador quem escolhe, quem decide o período que o trabalhador vai usufruir as suas férias. Mas a lei, desde a reforma trabalhista de 2017, ela flexibilizou aí aquele período que antes era de 30 dias corridos, agora eles podem ser parcelados, eles podem ser fracionados. Isso facilita para os empregados uma negociação com o empregador para que coincida pelo menos parte dessas férias com o período das férias escolares do seu filho, da família. Então, o mínimo que a lei exige é que um desses períodos seja de 14 dias. Então, e não inferiores a 5 dias também. Então, com esse parcelamento, dá mais possibilidade para o empregado negociar com o patrão esse período e fazer coincidir pelo menos ali umas 2 semanas junto com as férias, dos seus filhos. E tudo é bom que seja negociado, que seja conversado. E dessa forma acaba se encontrando um consenso de uma forma mais fácil.
E também o trabalhador tem que se organizar, né? Porque, por exemplo, o calendário escolar sai no início do ano e ele já pode saber
Exatamente.
quando são as férias para não deixar para a última hora, né? Porque aí outros colegas já pediram e também não seria justo tirar o colega do caminho para colocar alguém que tem filho na escola, né? Todo mundo passa
Exatamente.
por isso. Mas então, tem que conversar.
Com esse planejamento é possível, sim, conseguir uma data que melhor interesse ao empregado, desde que haja a concordância, do empregador. E o que existe de direito mesmo ao empregado é de fazer coincidir as férias quando há mais de um membro da mesma família no estabelecimento. Aí sim, um tirando num período, ele pode fazer coincidir com o do outro. E também vale o direito para um empregado estudante menor de 18 anos, este sim tem o direito de fazer coincidir suas férias com as férias escolares, segundo a legislação. Os trabalhadores, em geral, se houver um planejamento, e essas férias têm que ser comunicadas com uma antecedência de 30 dias, então quanto antes melhor, como você disse, esses trabalhadores conseguem, assim, com esse planejamento, usufruir as férias num período melhor e, quem sabe, agora em julho aí tá chegando, mas isso teria que ser negociado aí com pelo menos 30 dias.
Certo. Agora, outra dúvida de muitos trabalhadores, porque às vezes alguns chefes colocam isso em questão, acho que por desinformação, mas vamos esclarecer. As férias são de 30 dias, né?
Isso.
Então, aí quem tem falta no trabalho, falta injustificada num primeiro momento, pode ter esses dias descontados? Isso depende de um acordo ou pode ser uma medida automática da empresa? Porque faltas justificadas ou outros afastamentos legais com atestado, isso não entra na conta, né?
Não entra na conta. Tem várias situações em que não se desconta das faltas. As faltas justificadas, elas não entram naquela conta da redução do período. Se o trabalhador não tiver faltado mais do que 5 dias, ele tem direito aos 30 dias. Se ele tiver faltado mais do que 5 dias, ou seja, de 6 em diante, há uma redução progressiva. Por exemplo, de 6 a 14 faltas, o trabalhador tem direito a 24 dias corridos de férias. E aí vai reduzindo até chegar a 32 faltas. Espero que ninguém tenha tantas faltas assim para não fazer jus às férias se tiver mais do que 32. Mas há uma redução, mas tendo até 5 faltas no ano, naquele período aquisitivo das férias, que a gente chama, né, de um ano, que é o período aquisitivo, e o ano seguinte é o período concessivo em que o trabalhador tem direito às suas férias. Se nesse período aquisitivo o trabalhador não tiver faltado mais de 5 vezes, ele tem os 30 dias corridos de férias.
Agora, se eu faltei 5 dias e vou ter o meu salário descontado, né? 5 dias a menos no meu salário, mesmo assim eu perco, no caso, a partir do 6º dia, né? Eu posso ter redução nos dias e o desconto no salário, tudo junto?
Você vai ter o desconto no salário pela sua falta, né, e repercussão no repouso semanal remunerado, mas até 5 dias isso não afeta nas férias. Se as faltas forem superiores a 5 dias, você vai ter as repercussões negativas por causa da falta e a repercussão nas férias, sendo de 6 a 14 faltas, as férias serão de 24 dias. De 15 a 23 faltas, de 18 dias, e de 24 a 32 faltas, de 12 dias corridos de férias.
Certo. Agora, uma outra questão que também sempre preocupa e às vezes deixa chateado o trabalhador, tem a ver com as férias compulsivas. Se eu não conseguir tirar férias naquele meu período aquisitivo normal, né, que já estava pré-determinado, aí eu tenho um prazo para frente. A empresa Isso. pode determinar esse período antes que vença o prazo, aí ela pode chegar para mim e dizer, olha, você está de férias, mesmo que eu não queira?
Tem que conceder dentro do período concessivo, né, aquele um ano seguinte ao ano que você adquiriu, porque senão a empresa pode ter que pagar em dobro essas férias. Então, por isso a empresa pode fazer sim com que o empregado usufrua as férias no período dentro desse um ano seguinte, que seria o chamado período concessivo.
Ah, entendi, então. Posso ficar empurrando com a barriga, não, né?
Não dá. Não, pode chegar lá no final daquele segundo ano lá, o empregador chegar, olha, é a hora de tirar férias, não dá mais, e aí isso pode ser realmente obrigado, até porque há uma necessidade do organismo de recuperar as energias, então não convém que o empregado fique 2 anos direto sem ter férias. Então, naquele segundo ano, é obrigatório que tenha essa concessão dessas férias.
É muito importante mesmo ter esse período de descanso, né? Todo mundo merece, mas às vezes por várias questões pessoais até, a pessoa vai adiando esse período de férias.
Mas não pode adiar, não. E agora com parcelamento fica mais fácil, né, Fátima? Porque eu particularmente gosto muito de parcelar essas férias.
Eu
assim,
também.
Porque a gente pode, né, fazer uma viagem depois, e ficar 30 dias também afastado, tem uma hora que até cansa, dá vontade de voltar a trabalhar, né?
Sim.
Então, aí tendo esses períodos aí de férias ao longo do ano, eu acho isso muito mais salutar do que aquelas férias contínuas, corridas de 30 dias.
Certo, agora eu quero deixar bem claro então aqui para o nosso público, porque foi uma das questões mais abordadas, é essa possibilidade, que seria para eles uma obrigatoriedade, da empresa abrir essa concessão de contemplar quem tem filhos em idade escolar, ou seja, marcar férias no período de férias dos filhos, mas não há
não
essa...
há esse direito na lei, infelizmente não há, e assim... É, mas é claro, né, tudo, existe o bom senso, a razoabilidade, né, Fátima? Uhum. E aí, não havendo alguém naquele período, por que não conceder isso ao empregado? O que a lei traz como um direito do empregador, que é escolher esse período, e não um direito do empregado, porque se todos resolvessem sair no mesmo tempo, ficaria inviável o funcionamento da empresa. Então, é justamente por isso. Agora, nada impede que, não tendo ninguém ausente naquele período, por uma questão de bom senso, o empregador conceda aquele período ali como de férias para o empregado. Então, é tudo conversado.
Sim. Agora, outra coisa que o trabalhador tem direito... é a vender alguns dias das férias, né? Como é que é isso? Quantos dias pode vender legalmente? E isso não precisa fazer nenhuma negociação, né? Já está previsto lá na marcação das férias.
Isso, é um direito do empregado vender um terço das suas férias, né? A lei diz lá na CLT, no artigo 143, que o empregado ele pode converter um terço das suas férias em abono pecuniário. É o que a gente chama de venda das férias. A lei só exige que isso seja requerido até 15 dias antes do término do período aquisitivo ali e prestes a se conceder, mas é um direito do empregado, o que significa, por outro lado, que ele não pode ser obrigado a fazer isso também, mas ele querendo, ele pode sim pleitear esse abono de férias, que será o valor ali correspondente àquele período, então ele pode vender até um terço do que ele tem direito de férias.
Ótimo, muita gente faz isso, né? É porque é um pouco aquilo, né? Ninguém tem dinheiro para viajar 30 dias, geralmente, né?
Então, o trabalhador ele já recebe as férias acrescidas de um terço. Uhum. Muita gente acha que vai receber um salário a mais, a ideia das férias não é essa, uhum. É receber sem trabalhar. Só que para compensar, para fazer jus às despesas das viagens e tal, a lei traz aí esse um terço a mais, que é o que um empregado ganha no seu período de férias. Então, ele recebe o salário sem trabalhar, mais um terço, e ainda pode vender um período de férias, que aí seria o abono, que aí seria uma renda extra para ele, só que ele vai ter que trabalhar a mais ali, porque se ele poderia ter 30 dias de férias, ele vai ter 20 dias de férias e vender 10, que é uma opção para ele.
Agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o direito do trabalhador doméstico, por exemplo, porque muitos até esquecem essa questão das férias, bom, muitos não têm mesmo carteira assinada, né? Então não têm esses direitos previstos, né? Cumpridos pelo patrão, mas como é que funcionam as férias no caso do empregado doméstico?
Então, as férias domésticas, elas são um pouco diferentes dos demais empregados, né? Porque enquanto os demais empregados, eles podem parcelar as férias em 3 vezes, o empregado doméstico, ele pode fracionar em até 2 períodos, sendo no mínimo de 14 dias. E ele não tem aquela redução por faltas, como tem os demais empregados. Então, basicamente, as duas diferenças do empregado doméstico para os demais empregados, é que enquanto os empregados, os outros empregados, eles têm direito de parcelar em até 3 períodos, os empregados domésticos, eles podem parcelar em até 2, e não há aquela redução das férias em razão das faltas injustificadas. Eles vão ser prejudicados, claro, com os descontos, mas eles não sofrem aquela redução progressiva como os demais empregados. E os empregados domésticos também podem converter um terço das férias e têm também direito aos 30 dias naquele período concessivo, que é o período seguinte àquele que ele adquire o direito às férias. Então, basicamente, é essa a diferença, né? São essas as diferenças e o empregado doméstico, ele teve mais, né, ele, desde a Lei Complementar 150 de 2015, ele passou a ter vários direitos que os demais empregados têm, e cada vez mais estão sendo reconhecidos os direitos aos domésticos.
É, isso é muito importante.
É muito importante, claro.
Agora, para a gente já encerrar aqui nosso bate-papo, que foi muito, muito esclarecedor, eu queria só que a gente resumisse. O conselho que o senhor dá para todo mundo que está pensando, precisando tirar férias e está um pouco perdido ainda nessas negociações, uma empresa que não tem muito espaço de negociação. Doutor Platão, qual que é a sua dica? É se antecipar?
Exatamente. O conselho é negociar com muita antecedência, então é o momento de pensar nas férias de dezembro. Porque as de julho já estão em cima, né? Estamos aí, começamos amanhã, o mês de julho, então não há mais aquela antecedência possível para se negociar, e o momento mesmo é de já pensar nas férias do final do ano, para que haja um planejamento, para que haja aquele revezamento entre os empregados, de modo que todo mundo consiga tirar um período ali em dezembro ou em janeiro, sem qualquer prejuízo ao funcionamento da empresa.
Que ótimo, foi um prazer recebê-lo, foi muito bom ouvir todas essas dicas super esclarecedoras. A gente coloca esse nosso bate-papo no site das rádios EBC, na página da Rádio Nacional Brasília, para todo mundo poder conferir todas as dicas. Muito obrigada e uma ótima tarde.
Eu que agradeço, Fátima, estou sempre à disposição. Ótima tarde a todas e todos.
Muito obrigada, um abraço.
Outro.